Bom dia! Hoje é quinta-feira, 11 de abril, e está começando mais um Entre Elas pela Rádio Cultura de Curitiba. Nós estamos fazendo hoje o programa de número 98, quase chegamos aí aos 100 programas em 2 anos. E assim, para comemorar, eu tenho 2 convidadas super especiais. A gente está planejando esse encontro desde o ano passado, um encontro de milhões, eu não tenho nem roupa para isso. Ouvi dizer que está passando um eclipse por aí. E vamos lá, vou apresentar as meninas aí para vocês. Bom, o Entre Elas de hoje reúne 2 artistas incríveis, das quais eu sou fã, que têm um comprometimento na condução de suas carreiras e uma relação muito bonita com a arte e com o fazer arte. Eu estou falando de Patrícia Marques, cantora, compositora, produtora musical e agora estudante de psicologia. Patrícia tem mais de 40 anos de carreira, pois começou muito pequena na música, aos 9 anos. Fez parte do conjunto infantil Trem da Alegria, tem 15 álbuns solo, várias músicas que foram temas de novela na Globo e uma carreira internacional entre Europa, Japão e Estados Unidos. Nossa outra convidada, Ana Lu, que já pode pedir música no Fantástico, que é nossa sócia aqui, cantora, compositora e empresária. Filha de mãe cantora e pai produtor musical, com 26 anos de carreira. Participou do primeiro reality de música da televisão brasileira, Fama. Já esteve nos palcos do Rock in Rio e do The Town. Já cantou MPB na Tailândia. E seu último álbum autoral leva o nome de O Que Eu Quiser Ser. Bem-vinda, meninas!
Parabéns para nós!
É um prazer receber
vocês. Que delícia!
Delícia estar aqui com vocês.
Minhas 2 referências na música.
Imagina!
Não, a minha referência, gente. Eu já quero começar esse programa dizendo que estou, assim, muito feliz, de verdade.
Eu, Paty, que estou feliz, imagina, super encontro.
Patrícia é uma referência para mim. De quando eu comecei a cantar, pirralha, fazendo show pra mim mesma no meu quarto, eram as suas músicas que eu cantava. Então, assim, muito feliz de fazer parte desse momento aqui com você.
Obrigada, imagina, é um prazer também te conhecer, que a Paty falou tanto de você, eu conheci seu trabalho, aliás, conheci o seu pai, nós trabalhamos juntos, né, na televisão. Uhum. Então, é quase uma homenagem ao seu pai.
Exatamente.
Mesmo, nosso encontro,
coisa,
né?
Bacana.
É muito especial.
Ele tá aqui em algum lugar com a gente.
Né? E a Paty, que é uma amiga nova, né?
Foi muito interessante. Eu já conheci seu trabalho, óbvio, né? Suas músicas fazem parte da trilha sonora da minha vida, mas nosso encontro foi via psicanálise.
Foi.
Uma coisa muito louca. Tava fazendo uma live no Instagram com o Alexandre e Patrício,
isso,
né?
Isso.
E aí, de repente, acabou a live, né? Assim, você não vê quem tá lá, né? Você vê que tem muita gente.
Você tá concentrado ali, né?
Aí, de repente, ela me manda uma mensagem. Olha, né? Vi sua live com Alexandre e Patrícia, adorei. A hora que eu li, eu falei, Patrícia Marques.
Eu conheço esse nome.
Eu já mandei uma mensagem. Olha, que legal. E aí a coisa
foi
fluindo, foi rolando.
É porque eu tava fazendo o curso com ele, o seminário, né? E aí eu tava acompanhando todas as lives dele, porque, né, você fica meio assim, o professor e tal, ele vai, vamos ver o que vai falar, né? E aí eu falei, nossa, que legal. E comecei a mandar e-mail, assim, pro pessoal que tava fazendo entrevista com ele, pra me abrir também pra esse novo campo, né? E aí eu falei assim, pô, a Paty, acho que vou falar com ela, vou mandar uma mensagem. Bem cara de pau, assim,
não,
né?
Mas eu achei ótimo.
Mas a vida é isso, né, gente? E a Patrícia é tipo um amante da música, assim, a gente se conheceu assim.
Lives de
Instagram. E porque ela é uma amante da música, então esse encontro
tinha que acontecer. Né? É verdade. E vamos lá, né?
Vamos lá, meninas. Música é atemporal, toca cada um de forma diferente. Mas ela tem o poder de emocionar, seja qual for o tempo. Música é memória. Música é herança. Música é entrega. Já dizia Ferreira Goulart, a arte existe porque a vida não basta. A função da arte é inventar a realidade. Bom, eu abriria essa nossa conversa perguntando a cada uma. Qual é para vocês a relação com a arte e com o fazer arte, fazer música? Pensando muito aqui que o artista é sempre um ser inquieto, atormentado, no melhor sentido. E pensando na potência e na pulsão criativa. Quem quiser começar?
Pode ir, Paty.
Eu só vou pedir para aumentar um pouquinho meu microfone aqui para mim. Isso, obrigada. Bom, a minha relação com a música ela é tão intrínseca que às vezes eu sou... Às vezes não. Penso e sinto que sou tomada por uma força maior do que eu, fisicamente, né? Eu sinto que eu sou atravessada por uma energia que me toma como instrumento e eu já não sou mais dona de mim. Sempre foi assim, desde pequena. E acho que com isso, né, com essa percepção, acho que amadureci muito rapidamente, muito cedo, né? Porque é uma percepção que ela não é pouca coisa, né? Então, essa coisa abstrata que toma conta de mim, e eu me dou muito bem com isso, né? E sinto um prazer e sinto um esvaziamento de mim mesma, eu me afinei muito com essa relação de ser e não ser ao mesmo tempo. Eu e não eu, né? É isso.
Olha, para mim, assim, a minha relação com a música, ela veio muito natural, né? Eu cresci numa família de cantores e produtores, meus avós, meus pais. Então, eu quando vi, eu estava lá. Não foi uma coisa que eu escolhi. Uhum. Que eu, né, até porque a gente já falou várias vezes disso. Eu queria ser taxista. A minha ideia do mundo era sair num táxi conhecendo o mundo inteiro, conversando com as pessoas. E quando eu me dei conta de mim, assim, eu estava cantando já. Porque eu cantava com a minha mãe em casa. Eu brincava de cantar.
Sim.
Uhum. Era mais ou menos isso. Uhum. Então, de repente, eu me olhei e eu estava fazendo isso profissionalmente, né? E eu tenho uma relação de amor e ódio.
Sim.
É amor e ódio constante. Normal. Porque eu amo... O meu melhor lugar é o palco, com certeza, assim. O lugar que eu me sinto mais à vontade, que eu me sinto feliz, onde eu consigo colocar toda a minha energia ativa... Mas é uma relação de amor e ódio. Tem dias que você não quer de jeito nenhum e você tem que ir, né? Isso é difícil, mas, enfim, eu não escolheria outra vida.
E, por exemplo, quando vem aquela vontade de desistir, ah, eu não quero mais isso, como é que lida com isso?
Toma um chá. Sai, tomo, eu tomo umas cachaças. Porque eu tenho isso. A gente conversou, a gente se encontrou sexta-feira, a gente foi no show da Lila Pinheiro e eu... Ela falou, tô te achando desanimado. Eu falei, eu tô. Eu tô, porque desanima, né? A gente tava falando desse romance que é você viver da sua música autoral, de você correr atrás, de você se sentir sozinha em grande parte do tempo. Por mais que você esteja com pessoas ali do seu lado, com produtores, com pessoas que acreditam, mas você é um caminho sozinho, né? Então, às vezes, bate um desespero real, assim... Eu tô passando por um momento desses, nesse momento da vida. Tipo, de mudança e querer mudar para encontrar algum outro caminho que não vai deixar de ser a música. Mas eu preciso me encontrar melhor nesse tema, porque o que eu tô fazendo hoje não tá me deixando muito feliz.
É, eu passei por essa fase tem uns três anos. Passei por essa crise. Eu já passei por essa crise algumas vezes na minha vida, de querer desistir e não fazer mais. Não consegui. Parece assim um vício, né? Uma adicção.
Uhum.
De você ter aquilo unicamente. Você não sabe de outra coisa, você não tem referência de outra coisa. Você já trabalha, você já é empresária, tudo. Você toca outros negócios, uhum, né? Agora, no meu caso, eu só fazia isso. Então, era muito difícil para mim desistir, porque era o meu ganha-pão, né, de uma certa forma. Mas eu acabei abrindo mão porque não estava me satisfazendo pessoalmente mais. Então, não era nenhuma coisa de subsistência, era uma coisa de existência, era uma coisa existencial. Eu perdi o tesão de gravar disco, de começar do zero, de juntar músico. Então, assim, eu falei, não, eu vou tirar esse peso da música. Eu vou tirar essa responsabilidade da minha existência, eu vou tirar da música. Foi quando eu comecei a pensar em voltar a estudar, que é uma coisa que eu deixei para trás muito em função do trabalho, né, da música, porque comecei muito cedo e tinha essa responsabilidade desde criança. Fui afastada da escola com muitas dificuldades, né, de ir para a escola, né, porque eu sofria muito bullying, era muito famosa. não terminei o segundo grau. Eu falei, bom, eu vou retomar isso, porque isso me faz muita falta. E comecei esse percurso do pelo saber. E aí fui. Falei, nossa, eu vou resgatar outro grande sonho, que é fazer faculdade. Então, assim, eu tô preenchendo esse vazio com isso que eu fui buscar lá na minha infância, nesse perder no caminho. E muito pelo desejo dos outros. Entendi. Porque eu fiz e realizei muito mais, assim, mais da metade da minha vida, ou quase metade da vida, o desejo dos outros.
Você começou muito cedo, né?
Muito cedo. Então, eu não tive esse discernimento de, não, é o que eu quero, não. Aí eu fui me questionar muito tarde sobre isso, né?
Mas que bom que chegou esse momento, né?
Porque e agora eu tô muito feliz, assim. E o peso na música que eu tirei é um alívio. Porque aí eu posso fazer o que eu quiser, eu posso fazer quando eu quiser. Eu posso fazer por prazer ou por grana, eu posso escolher. Então, assim, é um prazer.
E tem mais leveza, né?
Tem muito mais leveza. Tem uma entrega absurda, assim, que é quase uma viagem de LSD, assim. Juro.
Patrícia, nesses 40 anos de carreira, né? Você cantou pop, MPB, jazz, bossa nova, né? E que artista você acha que você é hoje? Né? Você é uma artista que atravessou gerações, né? Por exemplo, hoje os filhos, né, de quem te ouvia lá, né? Nossa, minha mãe escutava, conheço suas músicas. Né? O que essa bagagem toda diz da artista Patrícia e da Patrícia como pessoa hoje, que está pensando nessa transição de carreira? Como é que é isso? Está retomando os estudos?
Eu acho que eu estou me desconstruindo para construir novas narrativas agora. Eu não saberia dizer quem eu sou agora, porque eu também não quero me definir. Eu quero estar aberta às novas coisas. Eu realmente não quero me definir, né, como pessoa. Acho que eu estou mais madura, obviamente, né? Vou fazer 50 anos esse ano, o que é muito legal.
Com a cara de 22.
Mas, gente, hoje em dia não tem mais essa coisa de idade, né? Você fala a idade, as pessoas, nossa, mas você não... A idade hoje é um número, né? É uma representação. Mas eu sinto que eu estou numa uma outra viagem, assim. Eu estou numa outra curtição da vida, com os estudos. Uhum. E eles estão me abrindo novas percepções. O que eu, assim, eu tô com um pouco de raiva. É uma mistura também de amor e raiva, de ódio. Porque eu queria ter feito isso lá no passado. Uhum. Já foi, não posso voltar atrás. E o pique, né, do mergulho, né, que é muita coisa. A faculdade é uma coisa assim... Você fala, meu Deus!
E como é que é esse encontro de gerações na sala, né? Porque
acredito que seja legal. Uma galera. É uma assim, galera. Dos 20 e poucos anos, mas tem gente, né, de todas as idades. É muito legal. E a minha turma é muito unida. Ninguém julga ninguém. Todo mundo se ajuda. Eu dei muita sorte, assim. Então, tem gente da minha idade, mais velha do que eu. Aí vai pra baixo. Eu tenho um grupo do 40 a mais. Então, eu já fechei o grupo, assim, né? Mas a gente tem também os mais novos, que são super receptivos, super carinhosos, acolhedores. Estou bem feliz, assim.
Porque todo mundo aprende com todo mundo.
A gente tem que entender que ali são os novos... parceiros de trabalho, né, futuramente. Daqui a 5 anos, são parceiros de trabalho, né?
E todo mundo tem alguma coisa para contribuir, né?
Sempre,
né? Não é só...
Mas eu entendo o que você fala com relação ao romantismo, porque a gente estava falando até aqui antes de começar. É uma coisa... A música, para mim, né, nessa crise que eu tive, última, que eu decidi estudar, eu também percebi isso, assim, falei, ah, não, muito romântico fazer música, ai, sabe, assim, aí começa, você pega um projeto, aí você se empolga, você se entrega e tal, e não acontece nada.
É quase um príncipe do Cavalo Branco,
quase um príncipe...
Que vira sapo.
Você espera e não chega.
Mas é que eu acho que a música, hoje em dia, ela virou um produto do capitalismo, né?
Total.
Ela não é mais por amor. Essa coisa por amor, ela vai até uma página 2, né?
Ela era romântica.
Então, assim, hoje em dia você tem que fazer música para ganhar dinheiro. Uhum. Então, assim, como é que você faz música para ganhar dinheiro? Você tem que entrar no sistema. E qual é o sistema?
É uma
tá coisa... aí, né?
A gente, nesse show, sexta-feira, fomos no show da Leila Pinheiro com o Menescal, 65 anos de Bossa Nova. Eu assistindo o show, eu pensava o tempo inteiro nisso. Eu falei, gente, isso aqui não existe mais.
Exatamente.
É. O que eles estão fazendo ali não existe
mais. Não existe mais.
É. E as pessoas que existem fazendo isso, elas estão acabando. Porque a gente está perdendo essas pessoas. Eu até falei ali para a Paty, falei, nossa, me deu uma vontade de montar uma coisa e fazer um show desse. E voltar, porque aquilo é a minha raiz, assim. É o que eu gosto de cantar.
Sim.
E eu não tô julgando os outros ritmos, a galera jovem, eu acho que eles têm muito a dizer, mas tem muita coisa que eu não entendo.
Mas se,
e eu nem sei se eu quero entender.
Eu vou te dizer
estranhamente.
É, vou te dizer que sempre foi assim.
É, e tendo espaço para todo mundo, não tem problema, só que eu vejo que esse lugar, principalmente da Bossa Nova, ele tá indo embora. A gente tá perdendo isso, a gente não tem... novos compositores, novas pessoas representando isso. E você, ela falou, né, você foi pro Japão e tudo. Você vê lá fora que as pessoas amam. Né? Tanto é que até hoje Leila está direto indo pro Japão.
Não, contou isso no show, inclusive.
Todas as pessoas que fazem esse tipo de música ainda estão indo pro Japão e tudo. E fazendo coisas fora, não só o Japão, mas Estados Unidos. E a gente fica aqui nesse lugar que a gente não acha espaço. É desesperador.
É, o Brasil é um país, assim, que eu sinto que ele é muito repressor, né, nesse sentido. Tem público, é um público pequeno, é um público mais seletivo, mas tem espaço. E acho que a Bossa Nova, ele foi um movimento que ele não, disso não vai sair coisas novas, né?
Uhum.
É uma bossa velha.
É uma
então,
bossa
a gente
velha,
faz uma releitura... Muito para buscar esse sentimento que foi a Bossa Nova, né? Reviver esse sentimento. E é muito gostoso. Eu viro e mexe, lanço alguma coisa e tal, mas muito assim para mim, assim.
Muito
e quem
prazer,
quiser
né?
que se identifique, que goste, que ouça. Mas é muito difícil. O Brasil, apesar da riqueza, né, musical, ancestral... É muito repressor, né? Cada vez mais, eu acho.